Amém. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse nesta manhã, para mim é um desafio muito grande pregar neste púlpito, muito grande mesmo. Primeiro porque o pastor Vander é meu amigo de longa data, foi meu professor no seminário, esteve visitando muitas vezes o campo. E, gente, vocês têm um pastor que é um dos maiores pregadores do Brasil. Então, a gente aqui na frente, a gente treme. E o segundo motivo é porque, já há alguns anos, o maior público que eu preguei são de poucas dezenas de pessoas. Mas eu tenho certeza que o Senhor irá ter misericórdia de mim e dos irmãos. Amém? E eu fico muito à vontade porque eu estou em família, estou com os meus irmãos e com as minhas irmãs, e Deus irá operar com poder e graça, porque Ele é bom. Amém? Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21. Nós iremos ler os 22 primeiros versículos. João, capítulo 21. A palavra de Deus diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fordes velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Eu gostaria de falar com os irmãos esta noite sobre recomeços, um tema muito pertinente a cada um de nós, que de vez em quando temos que recomeçar em alguma área da nossa vida. Mas antes eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa interpretar este texto, esta mensagem, a realidade pessoal de cada um que está aqui esta noite. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e falar ao Senhor, dizendo: Senhor, fala ao meu coração, me dê discernimento, me dê entendimento, toca, Senhor, o meu coração em profundidade, para que a tua palavra saia do campo teórico e transforme a minha existência, em nome de Jesus, amém. Recomeços. Todos nós precisamos recomeçar, é verdade ou não? E não somente uma vez durante a nossa existência, mas várias vezes durante a nossa existência. Eu e Natália tivemos que recomeçar depois de quase 15 anos de ministério no norte da Itália, um ministério já estabelecido. Deus nos desafiou para irmos para Roma. E quando eu cheguei em Roma, eu falei: Senhor, me dá uma oportunidade nova, porque na Itália, gente, lá no norte da Itália, Deus me deu a oportunidade de ganhar gente de mais de 15 nacionalidades diferentes. Pastor Vander esteve na igreja e ele viu, domingo eu tinha a impressão de pregar para o mundo inteiro, porque eu tinha ovelhas de todos os continentes, mas eu ainda não tinha ganho nenhum muçulmano para Jesus. Quando eu cheguei em Roma, eu falei: Deus, me dá a oportunidade de ganhar um muçulmano, Senhor, para Jesus. Eu quero, Senhor, ganhar um muçulmano para Jesus. Então Deus nos deu a oportunidade de servirmos durante um ano como voluntários ali num centro de refugiados na cidade de Roma. Natália foi estudar para ser cabeleireira, para se tornar cabeleireira, para poder me ajudar de forma prática. Nós pedimos essa estratégia para Deus, gente, foi algo impressionante, que impactou a minha vida, ver aquelas pessoas chegando de diversos países, não é? Com uma cultura totalmente diferente, com uma religião totalmente diferente, tentando recomeçar a vida, e eu pude conversar com eles com muita dificuldade. Na verdade, eu conversava mais com aqueles que já estavam ali há algum tempo, que já estavam falando um pouco mais de italiano, e quando eu tinha a oportunidade de introduzir o argumento sobre Jesus, eu introduzia. Irmãos, eu ficava perplexo, porque eles ouviam. Interessante que eles ouviam, até que um dia Deus me presenteou um rapaz, que eu não vou revelar a identidade. Ele disse assim: Fábio, eu gostaria de conhecer mais sobre Jesus. E eu falei: olha, essa é a oportunidade. Só que ele falava muito pouco de italiano, a sua língua era o francês, e eu não conheço francês. Então eu pedi para um irmão da igreja que conhecia o francês. Gente, nós fazíamos discipulado assim, na verdade os encontros de evangelização, missionário passa por cada uma no campo, né? Eu falei: olha, vem até esse local, vamos nos encontrar nesse local, nós vamos estudar a Bíblia. Eu falei: meu Deus, como que eu vou ensinar a Bíblia para esse rapaz? Ele fala italiano com muita dificuldade, eu não conheço o francês. Aí eu chamei um irmão que conhecia o francês, e era mais ou menos assim: eu falava em italiano, o irmão traduzia para o francês, o cara falava em francês, o irmão traduzia para o italiano, e assim a gente ficou por alguns meses. E eu falei: isso não vai dar em nada. Eu estou entediado com essa situação, isso não vai dar em nada. Mas, gente, nós às vezes não temos noção do que Deus faz. Muitas vezes a gente pensa que é a nossa eloquência, é a nossa capacidade. A gente pensa que são as facilitações que vão converter a pessoa, mas não é assim. Quem converte é a palavra de Deus por obra do Espírito Santo. Até que um dia, gente, eu cheguei lá no local para fazer um dos tantos estudos com esse rapaz. E antes de começar o estudo, ele disse assim para mim, olhou nos olhos, falou em francês, estava o irmão traduzindo, ele disse assim: eu quero Jesus na minha vida. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu estou ouvindo isso mesmo? Eu perguntei: e ele falou isso mesmo? Ele falou: sim, ele falou, traduzi. Ele falou em francês, eu traduzi para o italiano. Eu perguntei de novo: você pode repetir? Ele falou assim: eu quero Jesus na minha vida. Aí eu falei assim: você quer entregar o seu coração para Jesus? Você quer que Jesus seja o seu Senhor, Salvador? É isso que você quer? Você quer viver a tua vida para sempre com Jesus? E ele disse: eu quero. Irmãos, eu dei um glória a Deus dentro daquela sala. E eu disse assim: olha, nós vamos orar agora pela tua vida. E ele me disse, irmãos, uma frase que ficou gravada na minha mente. Ele disse assim: eu estou aqui para recomeçar, e eu quero recomeçar com Jesus. Uma experiência assim de recomeço extraordinária. Ele se converteu, eu tive o privilégio de batizá-lo para a glória de Deus. É muito provável que ele tenha voltado para o país dele de origem. Meus irmãos, Deus faz isso na nossa vida. Mas nós também, desde o primeiro ano que nós estávamos ali em Roma, Deus colocou no nosso coração de desenvolvermos um outro tipo de trabalho, além da plantação de igreja. Um dia, passando ali diante da estação de Roma Termini, que é uma das grandes estações de Roma, eu vi muitas pessoas deitadas, dormindo ali depois de 9 horas, 10 horas da noite. Falei: gente do mundo inteiro e até mesmo italianos, e Deus tocou no meu coração e eu senti a necessidade de ir até eles. Então nós começamos a desenvolver um projeto. Uma vez por semana nós íamos ali, nós levávamos lanche para eles, nós levávamos agasalho, nós levávamos roupa, mas o objetivo era criar ponte para poder falar de Jesus para eles. E, gente, ali eu vi uma outra realidade. Eu vi um limbo de pessoas desesperadas que não tinham coragem para sequer dar um passo em direção ao recomeço. Eu ouvi as histórias mais tristes da minha vida e do meu ministério. Pessoas sofrendo com um sentimento de culpa. Muitas pessoas que deixaram a casa, que deixaram a família. Pessoas muitas vezes com condições financeiras boas, mas que estavam ali porque não se consideravam mais dignas de estarem em famílias. Eu ouvi, irmãos, cada história. Pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas escravizadas pelo diabo. Irmãos, e Deus falava ao meu coração: diga para eles que é possível sair deste limbo, é possível sair desta situação, porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, quando Jesus está no barco de uma pessoa, tudo passa a ser diferente. E é muito interessante, irmãos, que nós pudemos ajudar alguns. Eu me lembro de um rapaz da Croácia que nós o encontramos pela primeira vez numa semana, depois o encontramos novamente, e quando a gente chegava ali, ele já vinha até nós, e ele tinha se tornado uma espécie de mendigo, não por necessidade, mas por causa dos seus problemas. E cada semana nós o ouvíamos, e um dia, quando eu cheguei ali com os irmãos da igreja, ele veio ao nosso encontro, e ele falou assim: pastor Fábio, eu quero te pedir uma coisa. E eu disse: o quê? Aí ele: paga a minha passagem, porque eu quero voltar para casa. Irmãos, não dá para a gente ajudar todo mundo, mas quando a gente tem esse tipo de experiência, é algo realmente fantástico. Amém? Recomeçar. Essa mensagem era para os jovens. Quando eu cheguei lá e eu vi tanto adolescente, tanto jovem, eu falei: essa gente está começando, não está recomeçando. Aí o Espírito Santo falou comigo: conta o teu testemunho, essa mensagem vai ser para outro dia, e essa mensagem é para hoje à noite. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus trouxe pessoas aqui nesta noite que estão precisando recomeçar, pessoas que estão dando passos passos em direção a um recomeço, ou pessoas que talvez estejam num limbo de desespero, sem conseguir sair desta situação para recomeçar. Começar é motivador. Quando nós estamos começando algo, é fantástico. Nós temos sonhos, nós temos energia, nós canalizamos aquela energia, nós estamos assim querendo construir algo, mas recomeçar muitas vezes não é motivante. Recomeçar, irmãos, é desafiador. E é por isso que para começar todo mundo tem força, mas para recomeçar muitas pessoas ficam firmes, ficam paradas, ficam obstaculadas por tantas coisas. Pode ser o sentimento de culpa, de tristeza, porque não se consideram capazes, porque não se consideram em condições, porque acham que nada mais vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: recomeçar, quem sabe recomeçar, pode entender e vai aprender que recomeçar muitas vezes é melhor do que começar, porque quando nós recomeçamos tem um ponto em nosso favor, que é a experiência e a maturidade. Então eu quero dizer para você que está aqui esta noite, talvez que tenha que recomeçar, você que está aqui nesta noite, que tem aqui a dar uma direção nova à tua vida, você que está aqui esta noite, talvez que viu o teu castelo cair e se desabar, e agora você precisa dar uma nova direção, um novo rumo, e muitas pessoas estão dizendo para você, você não vai conseguir, muitas pessoas têm te desanimado. Eu quero dizer para você que quando nós recomeçamos com Jesus na nossa vida, nós temos a possibilidade de alinhar a nossa vida aos planos de Deus para ela. E quando nós recomeçamos com Jesus, nós vamos descobrir que o nosso recomeço será muito melhor do que o começo, porque Deus está no barco, amém? Deus não desiste de nós, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que Deus esquece de nós, que Deus nos abandona, que Deus nos coloca de lado, mas não é assim. Ele estará sempre ao nosso lado para nos ajudar nos recomeços da nossa vida, amém? Pedro era um personagem muito particular, por isso que eu o escolhi. Pedro tem o antes e tem o depois. Pensa naquele sujeitinho complicado, pensa naquele indivíduo que era tremendo. O nome dele é Pedro. Pedro, ele era precipitado no falar. Jesus estava terminando e ele já ia dizer a dele, né? Precipitado no falar. Jesus estava falando sobre como que seria a de partida dele deste mundo, e Pedro disse: não, todo mundo pode te trair, todo mundo pode te negar, mas eu jamais. Conhece gente assim? Eu jamais, precipitado no falar. Gente, nós temos dois ouvidos, duas orelhas e uma boca. A gente tem que ouvir duas vezes e falar a metade. Mas muitas vezes a gente ouve a metade e fala duas vezes, e o peixe morre pela boca. Pedro, ele era precipitado no falar, mas Pedro era também precipitado no agir. Vocês lembram daquela situação que Jesus estava orando, aí chega o servo do sumo sacerdote com os guardas para prender Jesus? Vocês lembram desse texto? O que que Pedro fez? Imediatamente, Pedro, cheio de raiva, com ímpeto, com violência, pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote Malco, tá? Muitas vezes a gente pergunta, por que que Pedro fez isso? Desequilibrado. Por que que Pedro fez isso? Precipitado. Mas não é só isso. Pedro estava dizendo, antes que você acabe com a minha vida, eu acabo com a tua. Sabe por quê? Porque aquele rapaz, ele estava aprendendo, ele estava fazendo um estágio para se tornar sacerdote. Em poucos anos ele se tornaria sacerdote, mas se ele tivesse um defeito físico, ele não poderia mais se tornar sacerdote. Então o que que Pedro fez? Você está querendo destruir a minha vida, você está querendo levar meu mestre preso, você está querendo levar a minha esperança embora, você vai ver o que eu vou fazer contigo. E pegou a espada e tá, e cortou a orelha de Malco. Aí o que é que Jesus faz? Jesus fala: Pedro, não é assim, pega e cola a orelha. Gente, Pedro era realmente tremendo, ele tinha uma ideia, e muitos discípulos, eles tinham uma ideia do que Jesus queria fazer, tipo, ele achava que Jesus ia se tornar o rei de Israel, e ele ia ser uma espécie de primeiro-ministro, entenderam? Não só ele, mas os outros também. Olha, imaginem, Jesus que multiplicava pão e peixe, Jesus que curava enfermos, Jesus que falava com autoridade. Pedro viu como a solução para a vida dele. Imagina um pescador, ele falou assim: olha, ele gosta de mim, ele acredita em mim, quando ele se tornar rei, eu vou ser o primeiro ministro, e eu vou governar junto com ele. E quando ele viu aqueles soldados se aproximarem, ele arrancou a orelha daquele rapaz com tanto ódio, porque ele falou: antes que você acabe com a minha vida, eu acabo com a tua. E o que que acontece, gente? Pedro, que era precipitado no falar e no agir, nega Jesus. E uma coisa interessante, que ele experimenta talvez um dos maiores fracassos da vida dele, porque ele pensou que estava caminhando bem como discípulo de Jesus, mas o grande problema de Pedro é que ele não estava entendendo muito bem o que era caminhar com Jesus. Ele não estava entendendo muito bem qual era o plano de Jesus. Ele tinha uma ideia. Pedro, ele amava uma ideia daquilo que ele criou na mente dele como sendo a missão de Jesus e o papel dele dentro desta missão. Quando Jesus foi preso, quando Jesus foi chicoteado, morreu na cruz, Pedro sofreu muito. E quando Jesus ressuscitou e apareceu duas vezes, Pedro estava. Mas uma coisa interessante, gente, que mesmo ele tendo visto Jesus ressuscitado, nada mudou dentro dele. Ele ficou feliz. Sim, claro, Jesus ressuscitou, mas ele tinha um problema para resolver, que era o fracasso. Ele não conseguia ir adiante por conta do fracasso. Jesus tinha dito que ele seria pescador de almas, Jesus tinha dito que eles ganhariam pessoas de todo mundo, mas Pedro foi fazer o quê? O que que ele foi fazer? Pescar. E ele era líder. E o que que ele fez? Levou todo mundo com ele. Tenta imaginar. Gente, eu tento imaginar. Os caras eram muito doidos. Passam 3 anos com Jesus. Eles ouviam da boca de Jesus. Eles viram milagres que Jesus realizava. Eles sabiam tudo que Jesus queria fazer através da vida deles. Jesus ressuscita, aparece a primeira vez, aparece a segunda vez. Pedro viu com os olhos dele. E quando ele poderia dar aquele passo para recomeçar, para começar, né, para dar continuidade, para falar: olha, Deus me perdoa, o que que Pedro fez? Foi pescar. Muitas vezes, gente, nós fazemos como Pedro. Diante de um fracasso, diante de uma falência, diante de algo que acabou porque nós não tínhamos maturidade ou não interpretamos muito bem, a nossa tendência é fazer como Pedro, voltar, retroceder, voltar para a nossa zona de conforto, ficar ali quietinho, não mexer mais com nada, não ir mais adiante, ficar no limbo de desespero, com sentimento de culpa, de tristeza, de angústia, e muitas vezes dizendo: tá bom assim, Deus já me deu muito, não, tá bom assim, eu vou ficar aqui, pelo menos eu não sofro. Mas não é isso que Deus tem para nós. O Senhor, ele tem uma missão para cada um de vocês que está aqui. E eu posso dizer uma coisa: poucos de nós conseguimos completar esta missão. E eu posso dizer mais: Deus quer que nós possamos ir além desta missão. Mas o problema não está em Deus, o problema está em nós, quando nós não conseguimos resolver os nossos conflitos pessoais, quando nós não conseguimos entender o que Deus realmente espera de cada um de nós. Meus irmãos, Pedro precisou recomeçar, mas para recomeçar, ele precisou fazer algumas coisas que talvez você também precise. Você está acompanhando a mensagem desta noite? está acompanhando? Amém? Você que está aqui precisando recomeçar, talvez você que já começou o recomeço, talvez você que está no limbo, como os moradores de Roma Termini, eu quero dizer que é possível recomeçar. E eu quero dizer que o recomeço pode ser muito melhor do que o começo. E eu quero dizer que o que Deus tem para fazer na tua vida está só no começo. Mas não depende de Deus, porque Deus, Ele é infinitamente rico, e Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós pedimos, do que nós desejamos, mas nós precisamos estar pronto. Pedro, para recomeçar, ele precisou, em primeiro lugar, voltar ao lugar onde tudo começou. Gente, ele voltou a pescar. E eu mesmo falei mal de Pedro, porque Pedro voltou a pescar. Mas é assim que acontece. Quando a gente fale, quando a gente passa por um momento de fracasso, quando a gente passa por um momento difícil, quando os nossos projetos crolam, a nossa tendência é voltar para a nossa zona de conforto. É verdade ou não? Quem nos momentos de angústia não voltou para o quartinho na casa da mamãe e do papai? Muitas vezes a gente não faz isso de forma física, mas faz isso de forma psicológica. Quantos pais e mães que ouvem os filhos só em momentos desse tipo? Porque a nossa tendência é voltar para onde nós nos sentimos protegidos, é retroceder, mas é importante. É importante nós reconhecermos o nosso passado, e é importante nós reconhecermos aonde Jesus nos encontrou e o que Ele fez na nossa vida. Amém? Um povo sem passado nunca terá um futuro. Muitas vezes a gente tenta cancelar o nosso passado, muitas vezes a gente tenta esquecer o nosso passado, mas de vez em quando nós precisamos voltar lá, aonde tudo começou. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: olha, lembre-se das pessoas quando você estiver subindo, para que quando você precisar descer, você as encontre no mesmo lugar. E quando a gente fale, quando a gente fracassa, quando os nossos projetos crolam, a gente precisa voltar. E é tão legal, gente, quando a gente encontra as pessoas amáveis, dispostas a nos acolher, a nos amar, a nos abraçar. Mas é muito triste quando a gente precisa voltar e a gente não encontra mais ninguém, porque nós não lembramos delas na caminhada. Pedro, ele voltou. Essa volta pode ser física, pode ser psicológica, pode ser emotiva, mas ela acontece, e ela é necessária, porque nós precisamos fazer um reset, precisamos fazer, né, um filme da nossa vida. A segunda coisa, Pedro, para recomeçar, ele precisou entender que mesmo sem sentir ou perceber, Jesus estava ao seu lado, acreditando no seu potencial. Pedro falou: eu vou pescar, é o que eu sei fazer, pelo menos eu me distraio, não é assim? Ah, eu vou também, porque Pedro era líder, vou levar todo mundo, vamos junto, vamos pescar, é o que a gente sabe fazer de melhor. O projeto do reino, gente, faliu. Vou pescar. E eles estavam pescando, pegaram nada. Aí eles ouvem uma voz: joga a rede do outro lado. Aí o que eles fizeram? Jogaram. Mas os caras estavam tão obtusos na mente que eles não entenderam quem estava falando. Eles não sentiram, eles não perceberam, até o momento que teve uma revelação. Mas quem estava ali? Jesus. Muitas vezes é o que acontece conosco. Nós estamos lá pescando, estamos lá trancados no quarto chorando, estamos lá fazendo coisas, voltando para a nossa zona de conforto, a gente não está sentindo nada, não estamos percebendo nada. Parece que a nossa oração não passa do teto, E a gente fala: Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, que tristeza se tornou a minha vida. Senhor, o Senhor me abandonou. Não sinto a tua presença. E Jesus está lá. Ele está assim: joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado. Eu quero dizer para você que tem esse sentimento em relação ao Senhor: o Senhor me manda dizer para você que Ele está ao teu lado. Mesmo que você não sinta, Ele está ao teu lado. Amém? Uma terceira coisa: Pedro, para recomeçar, ele precisou entender que o mesmo Deus que operou no passado opera ainda hoje. Sabe por que que Deus permite que a gente vá para a nossa zona de conforto? Sabe por que que Deus permite que a gente passe por aquele momento de revisão da nossa vida? Para que a gente pontualize tudo aquilo que Ele fez. Gente, se existe uma característica do cristão que agrada o coração de Deus, é a gratidão. A palavra de Deus diz que em tudo nós precisamos apresentar diante de Deus em oração e súplica, com ação de graças, com agradecimento, e a paz de Deus vai entrar na nossa mente e no nosso coração. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Sabe por que que Deus nos manda agradecer? Porque esta é a vontade dele. Porque quando a gente agradece em continuação, quando nós agradecemos sempre, nós não nos esquecemos de quem é o nosso Senhor, nós não nos esquecemos do que ele fez no passado e do que ele pode fazer no presente. Pedro estava lá, gente, sem pegar nada, estava reproduzindo a mesma coisa que acontecia no passado, na vida dele sem Jesus, porque é assim, quando nós estamos recomeçando, e nós estamos no limbo com os nossos sofrimentos, com as nossas neuras, com as nossas crises, a sensação que nós temos é quando nós estávamos longe sem Jesus, e não acontece nada, mas Jesus está dizendo: joga a rede do lado, joga a rede do lado. Então eles jogaram a rede, quando eles puxaram, tinha tanto peixe. Aí João falou: é o Senhor, entendeu ali lá? Vocês não entenderam, é Jesus que está lá, é o Senhor que apareceu pela terceira vez, é Jesus que não nos abandonou. E Pedro, o que que ele fez? Ele vestiu a roupa, ele pulou no mar e ele foi se encontrar com Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que o mesmo Deus que operou no passado, opera ainda hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus me deu uma frase, enquanto eu estava preparando essa mensagem, a seguinte frase: os meus recursos não acabam, e estarão sempre disponíveis, quando o investimento é em nossa transformação. Amém? Em quarto lugar, Pedro precisou entender a importância da palavra que, mesmo sendo antiga, se renova a cada manhã. Jogue a rede do outro lado. Esse não é um livro qualquer. Esta é a palavra de Deus. Ao longo de milênios, tentaram destruir esse livro. E esse livro chegou até nós e continua transformando vidas ainda hoje. Deus tem compromisso com a palavra dele. Neste livro tem centenas de promessas para mim e para você. Mas essas promessas, elas só se tornam realidade quando nós cremos. Quando nós cremos. Amém? Agora, os dois principais motivos que Pedro precisou para recomeçar. 5, ele precisou enfrentar o real motivo do fracasso para resolvê-lo e não cair novamente. Eles já tinham comido, já tinham bebido, já tinham conversado. Aí Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vem cá. E faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo, cuida lá das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apascenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou entristecido, porque Jesus perguntou uma terceira vez, e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Tem uma divergência sobre esse texto, mas eu continuo defendendo a diferença da palavra no grego. Pela primeira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ágape, amor perfeito, amor das entranhas. E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu, o amor de amizade. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Amor ágape. Pedro responde uma segunda vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, amor filéu, amor de amigo. Italiano tem amas e ama e ti voglio bene, faz uma diferença entre essas duas coisas. Aí Jesus pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Amor filéu, amor de amigo. E ele se entristece, porque esse era o problema dele. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, amor de amigo. Pedro amava não a Jesus, mas o ideal, ou aquilo que ele entendeu que Jesus podia fazer. A ideia que ele criou na mente dele de quem era Jesus. A ideia que ele criou na mente dele do que fosse o reino de Deus. Gente, eu falei de manhã, nós precisamos entender que o cristão genuíno, ele se relaciona com Jesus. Ele não é somente um membro de igreja que observa regras. O cristão genuíno, ele ama Jesus sobre todas as coisas. Ele é capaz de dar a vida por Jesus. Ele se relaciona com Cristo. Jesus é tudo na vida dele. Como Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo, e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. É quando Jesus está dentro de nós, ele move a nossa vida, ele é a motivação da nossa vida. Nós respiramos Jesus em tudo que nós fazemos. Isto quer dizer amar Jesus. Gente, eu me lembro quando eu estava no começo do meu relacionamento com a Natália. Eu morava em Mantova, Natália morava lá em Pesqueira del Garda, 25 quilômetros, e uma estrada muito difícil de chegar. Eu demorava quase uma hora para chegar, sobretudo no inverno, que tinha uma serração baixa, uma estrada ruim, mas eu não via a hora de terminar o culto para ir lá estar com ela 10, 15 minutos, meia hora. Por quê? Porque o meu coração ardia de amor, e eu faria o mesmo hoje ainda. O que Jesus espera de mim e de você não é uma paixão como eu tive, tenho e continuarei a ter pela minha esposa. É algo muito maior. Muitas vezes, irmãos, a gente tem tempo para esporte, a gente tem tempo para trabalho, a gente tem tempo para todo mundo. Mas quando o argumento é fazer algo para Deus, meu Deus do céu, é tanto obstáculo. Eu tento imaginar o Senhor, que o sentimento dele é de vômito. É como se o Senhor quisesse dizer: não precisa. Eu tento imaginar a reação dele: não precisa, abençoado, não precisa, deixa que outro faz. Qual é a qualidade do teu amor? Olha, se Jesus não estiver nas tuas entranhas, meu querido, minha querida, é difícil, é muito difícil. Pedro teve que entender isso, ele teve que entender isso. Ele era difícil, Pedro, e Pedro era muito difícil. E uma última coisa, para o recomeço de Pedro, ele precisou entender que para cada um, Deus tem um propósito específico, e nós não devemos nos comparar a ninguém. Um dos grandes problemas do recomeço são os nossos ícones, são os nossos modelos, são os nossos ídolos, são os nossos esquemas. E aí a gente fica ali encroado, dizendo: eu, para recomeçar, tem que ser assim. Posso dizer uma coisa para você? Deus não pega projeto de ninguém escrito, pré-escrito, e assina, não. Com Deus não funciona assim, não. Não vem com essa de dizer: Deus é assim, eu quero assim, o Senhor tem que fazer assim, porque com Deus não funciona assim, não.
Não é assim que funciona. Deus, para cada um, Ele tem um plano específico. É inútil você querer se comparar com outro, ou outros se compararem com você. É inútil. Deus tem um plano específico para a tua vida. O plano que Deus tem para a vida do pastor Vander é um, plano que Deus tem para a minha vida é um outro, plano que Deus tem para a Natália é um outro, plano que Deus tem para a tua vida é um outro. Porque Deus é rico e criativo, e Ele quer pegar você, e Ele quer fazer de você algo que vai superar as tuas expectativas e as expectativas dos outros. O problema de Pedro é que Pedro estava lá caminhando com Jesus, Jesus estava falando de um argumento sério, que era sobre a natureza do sentimento dele por Jesus, e Pedro estava olhando, quem que vai trair, hein? Quem que vai trair? E esse aí, ó, esse aí, esse menininho aí, que dizem que o senhor ama mais do que todos os outros, quem que vai ser dele? Pedro estava tão preocupado do que iria acontecer com os outros, que ele estava esquecendo dele. E muitas vezes a gente está assim, preocupado com os outros, e a gente esquece de se concentrar em nós e no que Deus tem para nós. O que Deus tem para você é único e exclusivo. E enquanto você continuar se comparando com os outros, não vai acontecer nada, absolutamente nada na tua vida. E Jesus disse para Pedro: se eu quiser que ele fique até que eu volte, qual é o problema? Eu faço o que eu quero. Eu sou o Senhor, você é um servo. Irmãos, nós precisamos entender que Deus tem um propósito. Eu gosto muito de dizer que Deus chamou Jeremias, deu uma responsabilidade difícil para Jeremias, pregar a ira de Deus, a disciplina de Deus. Jeremias era colocado sempre no poço, na cisterna, tirado e colocado de novo, e ele falava a vontade de Deus, chegavam os falsos profetas, diziam o contrário. Jeremias profetizou, gente, 40 anos, sabe quantas pessoas se converteram? Ninguém, ninguém, porque Deus tinha um ministério específico. Chega Billy Graham, milhares e milhares de pessoas, por quê? Porque para Jeremias Deus tinha um ministério, para Billy Graham Deus tinha um outro. Talvez você que está aqui vai pregar e durante a tua vida inteira uma pessoa vai se converter. E você vai falar: meu Deus, por quê? E aquela pessoa vai ganhar milhares de outras. Você não sabe, é mistério de Deus. Para de se comparar, meu irmão. Para de olhar para o casamento do outro, para de olhar para o filho do outro, para de olhar para o trabalho do outro, para de olhar para a igreja do outro, para de olhar para o ministério do outro. Pergunta para Deus o que Ele tem para você, e Ele vai dar o que Ele tem para você. Pedro, para recomeçar, ele precisou entender tudo isso. E Pedro é um exemplo extraordinário de transformação de vida. Pedro parou de cortar a orelha dos outros. Hã? Pedro se tornou lento no falar. Pedro se transformou num homem carinhoso, num homem manso. Pedro entendeu os propósitos do reino, ele entendeu que no reino de Deus o rei e o primeiro-ministro são os que servem e não os que são servidos e que têm poder. Olha só, que coisa extraordinária, irmãos. E sobretudo, segundo a tradição da igreja, quando Pedro estava para ser crucificado por conta da perseguição, ele disse assim: olha, eu vou pedir só uma coisa, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele poderia simplesmente desistir, se tornar lá um empresário, abrir uma empresa de pesca, morrer, e ninguém ia lembrar dele, ia lembrar de um que voltou a pescar. Mas Pedro recomeçou. E a minha oração, meu irmão, é que você também recomece com Jesus, sintonizando a tua vida com a visão que Deus tem para ela. E eu profetizo essa noite, que o recomeço vai ser muito melhor do que o começo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, que o Senhor deu a mim e a minha família, de passar esse tempo aqui no Brasil, de passar esse tempo aqui com a Igreja do Recreio. Senhor, como nós fomos abençoados. Nós voltaremos para a Itália, para Roma, impactados, desafiados, avivados. Senhor, acontecerá na nossa vida um recomeço ali. Eu tenho certeza que o Senhor irá fazer coisas grandes naquela igreja, e eu abençoo em nome de Jesus aquela igreja em Roma. E eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe também esta igreja, uma igreja que tem visão de Deus, visão de reino, visão missionária. Senhor, obrigado, porque esta igreja tem visão missionária. Obrigado, Senhor. Te peço que o Senhor cubra a vida do teu servo, pastor Vander, com a tua mão poderosa. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus toda a investida do maligno contra a vida dele. Ele é precioso, Senhor. Que o Senhor faça com que caia por terra toda seta inflamada. Que o Senhor o preserve, Senhor, para que ele continue sendo bênção e proclame a tua palavra. Abençoe a Igreja do Recreio, Senhor, e sobretudo abençoe todos aqueles e todas aquelas que estão para recomeçar. Alguns que já começaram, outros que estão num limbo, mas vão recomeçar em nome de Jesus, para que possam recomeçar sintonizando a própria vida, o próprio presente, o próprio futuro, com aquilo que o Senhor tem, porque tu és um Deus autêntico, e o que o Senhor tem para cada um de nós não é imitação, mas é algo de autêntico, de original. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Eu vou pedir que você fique em pé. Pastor Fábio acabou de orar, mas ele vai orar de novo, porque eu quero convidar aqui à frente todas as pessoas com quem o Espírito Santo falou nessa noite, dizendo: eu estou falando contigo para que você recomece. E que coisa linda o Espírito fez aqui. Quem veio à igreja semana passada, Deus nos deu uma mensagem falando sobre esquecimento. E hoje o Senhor fala a você e a mim: recomece. Aqueles a quem o Espírito Santo falou, enquanto nós vamos adorar, eu queria que você saísse do seu lugar agora. Você, meu irmão, minha irmã, vem aqui, que o missionário vai estar levantando as suas mãos para interceder pela sua vida. Você que precisa recomeçar, você que está talvez num limbo emocional, como ele disse, num sofrimento, numa dor, numa crise, talvez sem esperança, quem sabe começou o ano até pensando em tirar a sua vida, mas hoje à noite o Espírito Santo de Deus te dá essa chance de recomeçar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Em Cristo se fazem novas todas as coisas. Vamos cantar, Priscila. E enquanto nós cantamos, se o Senhor tocar no seu coração, tocou no seu coração, e você sozinho, ou com a sua esposa, ou com seu filho, quer recomeçar, quer colocar isso diante de Deus, diante do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Pode vir aqui pra frente, pode chegar bem pertinho aqui.
Quero,
graças a Deus. Vem, é contigo.
Rever meus conceitos,
graças
e
a Deus.
Valores.
Quer recomeçar?
Eu quero,
graças a Deus.
Reconstruir.
Graças a Deus. Vem, vem. Não se compare a ninguém. Olhe para Cristo.
Obras.
Graças a Deus. Se arrepende.
Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo,
vem.
Senhor. Me arrependo, Senhor.
Eu quero. Você quer recomeçar, entrega isso ao Senhor. Pode parecer difícil e duro, mas se Deus está chamando, Ele vai completar a obra na sua vida. Entregue a Ele. Se o Senhor está falando contigo, vem. Junte-se a tanta gente que já está aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, isso, louvado seja o nome do Senhor.
Quero voltar
ao início
de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Quero rever os conceitos.
Valores, eu quero
reconstruir.
Essas pessoas, eu peço à igreja que estenda as mãos para cá, que Deus lhes dê um recomeço na sua presença. Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, que não desiste de nós, Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos de Ti, ou nos afastamos de Ti, ou fazemos as coisas com a nossa cabeça, Senhor, com aquilo que nós pensamos seja o melhor, Deus, e às vezes dá tudo errado, mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor está lá na praia, enquanto nós estamos lá pescando sem pegar nada, e o Senhor diz, como o Senhor disse tanto tempo atrás, joga a rede do outro lado, e o milagre acontece de novo. Tu és um Deus infinitamente rico em todas as áreas, Senhor, e as Tuas riquezas, que são insondáveis, estão à disposição de todos aqueles que querem ser transformados pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero orar por cada irmão, por cada irmã que está aqui nesta hora, dizendo: eu quero recomeçar, Senhor. Eu entendi que eu preciso recomeçar. Deus, tira-me deste limbo,
tira-me desta situação, tira-me, ó Deus, deste marasmo, deste deserto onde nada acontece. Senhor, eu ouvi que o Senhor está ao meu lado, eu ouvi que o Senhor tem grandes coisas para mim, eu quero sentir o Teu poder de novo, eu quero puxar aquela rede ver peixes de novo, Senhor. Deus, eu disse essa noite que o recomeço é muito melhor do que o começo, porque quando nós recomeçamos sintonizados contigo e com a experiência que nós temos, nós podemos experimentar algo de insondável agora, mas que um dia nós veremos, Senhor, e eu quero ver isto em nome de Jesus e pela tua misericórdia na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu quero um dia encontrar esses irmãos e irmãs que estão aqui e que eles digam: Pastor Fábio, eu recomecei e eu estou abismado daquilo que Deus fez, aleluia. Eu creio, Senhor, e eu profetizo sobre a vida deles, dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, em nome, ou melhor, no nome mais doce, mais maravilhoso, mais extraordinário, no nome que está acima de todo nome, no nome diante do qual um dia todos irão se prostrar e todos irão confessar que só Jesus Cristo, só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus, Senhor.